Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina neste domingo, 7 de agosto de 2022. Para todos, votos de um bom domingo. Tana Guedes está na apresentação e do Liu Saído que está na produção. Pode seguir esta emissão vespertina em português, na onda curta, nos 13.630 e 16.055, onde a média é 1.530. Internet, estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bissau, com a rádio Pidjigiti, em Bafatá, a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba, estamos com a rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo, estamos com o Berlando. E na cidade de São Domingos, a rádio comunitária de Casumai. Na cidade de Catiú, podem ouvir a Voz da América em português via FM com a rádio educativa. Na emissão de hoje, no espaço de Angola, falamos do projeto cultural artístico Kafukulu 5, nascido no bairro da Coreia, Luanda, para a produção de audiovisuais, bem como artes cênicas. Teremos saúde e depois uma conversa sobre a 7ª edição do Festival de Hip Hop Moçambicano, Punhos no Ar, com o organizador do evento, Pierre Dog. Mas agora, vamos às histórias que fazem hoje manchete.
Obrigada, Ana. Eu sou a Maida de La Salete com as notícias neste domingo, dia 7 de agosto. Os principais títulos. Secretário de Estado Anthony Blinken já está na África do Sul. Presidente da Costa do Marfim dá perdão presidencial a Laurent Gbagbo. Toneladas de cereais saem da Ucrânia. Joe Biden deixa a Casa Branca pela primeira vez desde que teve Covid-19. Em Cuba, um morto, 121 feridos, 17 bombeiros desaparecidos em incêndio em Porto Petroleiro. O secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken chegou à África do Sul neste domingo, a primeira etapa da sua digressão africana de três nações. Para além da África do Sul, Blinken está também pronto a visitar a República Democrática do Congo e o Ruanda. Blinken deverá proferir um importante discurso na África do Sul na segunda-feira sobre a estratégia dos Estados Unidos em relação à África subsaariana. Alterações climáticas, comércio, saúde e insegurança alimentar serão todos temas de discussão. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, disse no sábado, dia 6 de agosto, que tinha oferecido um perdão presidencial ao rival de longa data, Laurent Gbagbo, como parte de uma campanha de reconciliação com os seus antecessores antes das eleições de 2025. Gbagbo, presidente de 2000 a 2011, regressou à Costa do Marfim no ano passado, após ter sido absolvido em 2019 pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, acusado de crimes de guerra pelo seu papel numa guerra civil desencadeada pela sua recusa em conceder a derrota após as eleições de 2010. A decisão segue-se a uma rara reunião em julho entre Ouattara, Gbagbo e o ex-presidente Henri Conan-Bédié. Quatro navios de cereais partiram dos portos do Mar Negro da Ucrânia no domingo. O Centro Conjunto de Coordenação, um organismo criado no âmbito da Iniciativa de Cereais do Mar Negro para monitorizar a sua implementação, autorizou as partidas através do Corredor Humanitário Marítimo. Os navios que saem dos portos ucranianos dirigem-se para a China, Itália e dois locais na Turquia. Pondo fim ao seu mais recente isolamento devido à Covid-19, o presidente Joe Biden deixou no domingo a Casa Branca pela primeira vez desde que foi infectado com o coronavírus no mês passado, reunindo-se com a primeira-dama Jill Biden no seu estado natal de Delaware. Biden testou positivo pela primeira vez a 21 de julho e começou a tomar um medicamento antiviral Paxlovid. Depois de se isolar durante vários dias, Biden deu negativo nos dias 26 e 27 de julho. Mas Joe Biden apanhou um raro caso de ressurgimento da Covid-19 a 30 de julho, forçando-o a isolar-se novamente. Neste fim de semana, o presidente americano testou negativo. Na segunda-feira, portanto amanhã, dia 8 de agosto, ele tem agendado uma visita às vítimas das cheias no Kentucky. Um relâmpago num depósito de petróleo cubano causou explosões no local perto do porto petroleiro de Matanzas. As autoridades cubanas disseram no sábado que 121 pessoas tinham sido feridas e que uma pessoa tinha morrido. As autoridades dizem que 17 bombeiros estão desaparecidos desde que o inferno começou na sexta-feira na base do superpetroleiro de Matanzas. A Cuba virou-se para o mundo exterior em busca de ajuda na luta contra o incêndio neste superpetroleiro. O presidente Miguel Díaz-Canel publicou no Twitter que o México, a Venezuela, a Rússia e o Chile ofereceram ajuda material e os Estados Unidos fizeram uma oferta de aconselhamento técnico. Cuba já estava a debater-se com cortes de energia e o incidente em Matanzas é suscetível de agravar a situação. Segundo a agência de notícias AP, Roberto de la Torre, chefe de operações de incêndio em Matanzas, disse que os bombeiros estavam a pulverizar água em tanques intactos, tentando mantê-los frios na esperança de evitar que o fogo se espalhasse. Pode ver mais notícias e até vídeos na nossa página em www.voaportugues.com. Até já!
Coreia, em Luanda, foi criado há 2 meses o projeto cultural artístico Cafocolo 5. O projeto pretende diminuir a lacuna que existe na produção de conteúdos audiovisuais, bem como para artes cênicas. Este é um trabalho do Pedro Dias.
Projeto artístico cultural Cafocolo 5, surgido há 2 meses no bairro da Coreia, em Luanda, tem as portas abertas para a formação, produção em áudio, vídeo, teatro, cinema, dança, a jovens locais, principalmente porque tem havido uma lacuna de espaços específicos para formação artística, segundo Dionísio Caminha, diretor de produção e marketing da Cafocolo 5.
Cafocolo 5 é uma ideia que vem do diretor do projeto, porque na verdade é um projeto e é um espaço residencial, do Meirinho Mendes. Meirinho Mendes, a conversa há 10 anos em Portugal, em Lisboa, idealizamos, por que não um dia termos um espaço em Angola para acolhimento e exposição e produção de material artístico. Então é que surgiu a Cafocolo 5 aqui na Coreia, estamos aqui na Coreia de Luanda, que não é do Sul nem do Norte, mas na Coreia de Luanda, e que temos aqui a residência. Eu sou o Dionísio Caminha e, na verdade, sou o diretor para a área de produção, marketing, daqui da Cafocolo 5.
Residencial, como é que vai trabalhar exatamente o Cafocolo 5? Né? Apoio de artistas, os artistas vêm para cá, como é que isto está a funcionar? Poderia dizer-nos?
Sim, senhor. A nossa missão, primeiro, é ter aqui algo inclusivo, principalmente com aqueles que vivem aqui no arredor, uma vez que os locais culturais, centros de cultura e arte,
formação artística,
uma boa parte deles estão fora dos centros urbanos. Então, nós pensamos, e por que não aqui na Coreia, e está bem situalizado. Nós tivemos aqui a abertura, o artista plástico Arawata, aliás, temos uma exposição patente aqui na Cafocolo 5 do próprio Arawata, e contamos agora a fazer outra residência com um outro artista.
Plástico?
Este é alguém que, sim, também é um artista plástico, mas vai estar aqui a fazer algumas máscaras. E eu próprio...
Mais para a escultura.
Escultura, exatamente.
Cerâmica,
exatamente. E eu também estarei aqui agora, a partir da próxima semana, para produzir um monólogo. Estamos na fase de escrever ainda e já comecei a fazer os primeiros ensaios. Mas, a partir da próxima semana, eu me mudo para cá também para, finais de setembro, apresentar então esta peça.
Agostinho Neto vai à Lua. É o título da peça, do monólogo de 14 poemas do poeta maior, herói nacional, Dionísio Caminha, apresenta a narrativa para celebrar os 100 anos do poeta, fundador da nação angolana, no próximo mês de setembro?
Na verdade é um conjunto de 14 poemas de Agostinho Neto. Agostinho Neto Vai à Lua é o título da peça de teatro nesses 100 anos e conseguimos criar aí uma narrativa sem deixar de ser dramática em 3 atos, que na verdade começamos com um adeus na hora da largada, a ti minha mãe, eu vou, já não me esperam, sou aquele por quem se espera, e ele vai para o Ocidente, né? E no Ocidente sofre as prisões que sofre, mas tudo isso retratando os seus poemas. E...
Declamação com diálogos.
Sim, eu não diria muito declamação, é mesmo representação, porque eu não vou ser o poeta no palco, eu vou ser, pura e simplesmente, a encarnação dos poemas de Agostinho Neto. Eu não terei como fugir o personagem de Agostinho Neto. Algumas vezes serei... porque vou apresentar várias facetas de Agostinho Neto. Yeah.
Facetas que Agostinho Neto apresenta nos seus poemas.
Sim, sim, sim. Por exemplo, eu vivo nos bairros escuros do mundo... Então aquilo denota uma certa nostalgia. Quando eu voltei, as casuarinas tinham desaparecido de Luanda. Começamos com havemos de voltar, com uma euforia, havemos de voltar às nossas praias. Mas depois vemos que quando ele volta, tu tinhas desaparecido, meu amigo Liceu, e os intelectuais, o Farolim, a Liga. Então tento mostrar estas facetas de Agostinho Neto que são expressas, na verdade, na sua poesia.
Com a Cafucolo 5 e alguns patrocinadores, há o interesse de formar os jovens gratuitamente nas artes, fotografia, áudio, cinema e não só, para suprir lacunas em termos de conhecimento nas artes cênicas. Sétima arte. Em si.
Concebemos este projeto porque achamos que há uma grande lacuna também na questão do aprendizado, principalmente do ator estúdio. A nossa missão também é entrarmos mesmo para o mundo do audiovisual. Nós somos atores e queremos dar um salto do teatro para a televisão e cinema. Então estamos a preparar, já temos algumas pessoas convidadas que vão chegando aos poucos em Luanda. O Meirinho agora é capaz, ele nesse momento está em Lisboa, é capaz de vir ali com um diretor de fotografia e a gente espera que pronto, possamos ter aqui uma boa malta para podermos então passar também este conhecimento, que na verdade existe uma grande lacuna ainda a nível do aprendizado das artes cênicas e da sétima arte também.
Como é que este aprendizado vai ser transmitido? As pessoas vêm para cá, vão pagar por este aprendizado? Será de graça? Qual será o formato?
Bem, nós a princípio queremos trabalhar com patrocínios para que possamos então fazer o programa for free, ou seja, de graça. É o que nós pretendemos e as pessoas não terão que ter grandes meios. Um telefone com uma boa qualidade de imagem, a gente pode trabalhar com esta pessoa. A princípio, quem diz direção de fotografia, né? Estamos a falar de câmara, exato. E não, a princípio é trabalhar com as pessoas for free, de graça, façam a inscrição, vamos analisar também os currículos, aqueles que forem aptos, estarão aqui connosco na boa.
O bairro da Coreia é conhecido por passarem ou viverem vários artistas, mantendo fé à tradição artística. A Cafucolo 5 pretende dar continuidade à valorização de novos talentos.
Nesta altura estamos agora com uma escola de dança, balé, kizomba, que vão inaugurar hoje a sua residência aqui, vão colaborar connosco durante esse período de férias dos meninos, porque queremos buscar aqueles meninos e não só, jovens, que estejam de férias, para estarem aqui connosco na escolinha do balé da professora Du. A princípio concebemos a Coreia porque geograficamente estamos bem situalizados e temos o mar aqui à nossa frente, o que é um motivo inspirador E também temos aqui o Morro. Então, achamos que esta seria uma zona privilegiada para aquilo que é o nosso pensamento e também porque, sim, realmente a Coreia é um bairro um bocado degradado. E nós queremos trabalhar também com esta malta, porque aqui existem muitos valores artísticos que precisam ser polidos também. E já começamos com um rapaz que nós agora estamos a produzir, ou estão aí para fazerem um casting para o videoclipe, que é o Mana Palma, que é também aqui da zona. E pronto, acredito que não há coincidência, é mesmo algo propositado.
Mana Palma, músico, residente no bairro da Coreia, está com a Cafocolo 5. A produtora trabalha na divulgação de uma canção do artista. Seguir-se-á o vídeo em fase de preparação.
Eu fui atraído por conta das aberturas que o projeto tem, né? Uma vez que o projeto é o resgate dos valores culturais, né? É um projeto que visa desenvolver a nossa cultura. Por isso é que fui atraído, porque eu vi que o projeto tem a ver com a música nacional e no exterior e também. Então fica esse projeto daqui para ir para frente.
O que é que espera aqui da Cafocolo 5 na divulgação, na produção e divulgação do trabalho do Mana Palma?
É, a Cafocolo 5 é a casa toda, é a muca toda. A Cafocolo 5, eu espero, é uma grande promoção, até porque já está tudo planejado, já planejamos tudo. Estamos só aí à espera que nós realizamos, ou seja, a produção do casting, né? Estamos a montar o nosso elenco do casting, está já aí uma música. Então o pessoal tem que esperar para a próxima vez eu ouvir falar mais desse projeto, da música e do vídeo.
Aqui nesta zona há alguns artistas, ou muitos artistas passaram aqui pela Cafocolo. E por sorte, podemos assim dizer, felizmente, o Mana Palma vive aqui na Coreia e vai ter todo este apoio da Cafocolo 5. Vai levar cada vez mais o nome, espera que o seu nome seja levado para Angola, por toda Angola, como também a nível internacional. O que é que você espera que a Cafocolo faça com a produção do seu trabalho?
É conforme eu já disse. Isso já está tudo planejado. Só estamos basta nós ter o projeto em mão, né, que é o videoclipe. Já temos as televisões onde nós vamos ter o vídeo. E essa coisa toda já está traçado sobre os provinciais, que nós vamos fazer os torneios provinciais, depois vamos fazer os torneios internacionais. Então isso já está tudo. Basta nós ter o vídeo em mão, que é para mandar para as TV e fazer os shows.
Mana Palma, músico do bairro da Coreia, a trabalhar com a Cafocolo 5.
Basongi songi bazo tonga mabe, pona e azabe. Basongi songi bazo tonga mabe, pona e azabe. Bamikolo bazo tuna, soki e azawapi. Soki ale ki mutu, nyo so akoma kapanike. Essa miúda tá pipoca, quando ela passa ela mexe tudo. Tem muito melas em cima da bolacha. Essa miúda um para te comanda, kanuka baixa e me rebola, vai. Kanuka baixa e me rebola. Canuca baixa e me rebola, ardeu, pria, toma, vamos lá. As entidades competentes, antes que possam questionar, venho por meio desse realçar. Mana Palma e Nacional Reco, como sempre, trago novidades no gueto, na nossa cidade. Hoje eu me conto mais potente, nunca tenta me fazer frente à agressividade, te faz presente. Cafocolo 5.
Quais são os estilos que interpreta? Afro, house, Kuduro, quais são? Naija, quais são os estilos?
Sim, o Mana Palma é um cantor, né? Cantor, kudurista. Faço vários estilos, como o Afro House, o Naija, essa aposta dessa música que nós vamos lançar, do estilo Naija. É uma aposta também que a produtora está aqui, pegou, viu? Nós vamos pegar para esse estilo. E está vindo vários estilos, tem músicas gravadas de outros estilos que depois eu vou dizer lá mais para frente.
O músico Mana Palma, da Cafocolo 5, do bairro da Coreia. E para que o projeto ganhe maior solidez,
no mercado nacional e internacional, o produtor artístico da Cafucolo 5 diz estar de braços abertos para receber apoios de todos, principalmente do Ministério da Cultura.
Também existem os amigos que acreditam no nosso potencial, no nosso trabalho, e que são pessoas que poderão nos dar algum suporte. Falamos do caso de patrocínios, quer sejam empresas ou instituições em que nós batemos a porta e nos deram um voto de confiança. Ok, vocês avancem, nós estamos aqui a observar, e qualquer situação, naquilo que eles puderem, eles vão nos ajudar. Mas é verdade que também estamos a preparar cartas para o Ministério da Cultura e outras instituições do Estado, para podermos conseguir alguma subvenção e levarmos avante os nossos projetos. Mas, acima de tudo, é mesmo a boa vontade e a fé que nos conduz até este projeto. Aliás, Cafucolo é um bolso pequeno, a ideia é mesmo esta, fazermos muito com pouco.
As pessoas acabam sempre por dizer, bem, o Ministério da Cultura e suas instituições culturais podem não apoiar, como não apoiam mesmo, não sustentam os artistas, né? Do ponto de vista de finanças, mas devem criar aberturas, né? Em facilidades para que os músicos, e não só os artistas em si, possam ter aberturas nas mais variadas áreas, podemos assim dizer, não é? Quais são as áreas que vocês gostariam que o Ministério da Cultura vos apoiasse?
Eu acredito que nós estamos mais virados mesmo para a área da música e do audiovisual, ou seja, o vídeo e o cinema. Temos fortes indicativos de produtoras, não só local, mas além fronteiras também, que pretendem setar algum contacto. Aliás, já temos este contacto e estamos a marcar os primeiros passos. É mesmo a área do cinema e do audiovisual que a gente quer apostar mais ainda, aquilo que nós denominamos como cinema de guerrilha, ou seja, fazer filmes a todo custo, low budget e com meios os possíveis, os que tiverem, que tivemos em mão, e trazer uma febre de cinema como nunca se viu antes em Angola.
Da Coreia, do Luanda ao mundo, a internacionalização da Cafucolo 5, a abertura de uma filial em Portugal, já está a ser forjada.
Hoje começamos em Luanda, estamos agora a tentar legalizar em Lisboa também a Cafucolo 5. Queremos internacionalizar primeiro como uma grande produtora de cinema e cinema com identidade angolana. Porque, pronto, para mostrarmos a cultura de um povo, de uma nação, hoje sabemos que os meios audiovisuais chegam mais rápido e temos alguns contactos muito avançados, não interessa ainda agora dizer, porque vamos mesmo concretizar.
Cafucolo como produtora.
Sim, Cafucolo como produtora, exato. E vamos concretizar ainda este ano. Vocês vão ter aí algumas coisas interessantes, made in Cafucolo, produzido pela Cafucolo.
Com a Cafucolo 5, fica o recado do produtor Caminha. Com a arte se ganha a paz, se acalmam os espíritos.
Nós somos resilientes porque tivemos, felizmente, à frente do país, o primeiro presidente, um artista, e todo angolano deve sentir-se como um artista, um fazedor de arte, e devemos isto ao nosso país. É com a arte que se ganha a paz, é com a arte que se acalmam os espíritos, e nós lançamos aqui uma palavra de alento para todos aqueles que acreditam naquilo que fazem. Tem aqui uma porta aberta, tem aqui companheiros para poderem direcioná-los, e naquilo que a gente puder ajudar, principalmente matéria de formação, porque temos muitos colaboradores com vasta experiência em vários campos da arte e do saber. Então, nós estamos aqui na Coreia, aqui na rua da Santa Isabel, que é a nossa maior referência aqui, a Igreja Santa Isabel, também somos abençoados por isso. Então, contactem-nos e tudo de bom. Haja muita paz e muito amor e mais arte.
Dionísio Caminha, produtor da Cafucolo 5, um novo projeto artístico-cultural surgido há 2 meses no bairro da Coreia, para impulsionar o desenvolvimento da cultura nacional e internacional. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
A 7 de agosto de 2022, esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português, que vos deseja um bom domingo. De segunda a sexta, 30 minutos de notícias e reportagens. Washington fora de horas. A Voz da América em português, em direto desde a capital americana. Estamos mais perto de si. A Voz da América está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, estamos no site voaportugues.com. Não esqueça o nosso número do WhatsApp, é mais 1-202-251-9466. A Voz da América, esta é a emissão vespertina em português e hoje é domingo, 7 de agosto de 2022. Convosco está o Leo Sahil na produção desta emissão. A apresentação é da Ana Guedes. Esta é uma emissão que pode escutar em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também com o retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe, através do qual nos ouvem FM. Em Moçambique estamos em FM, em Nampula com a Rádio Encontro, Quelimane, a Nova Rádio Paz. Em Maputo estamos com a ZFM. Não esqueça, estamos um pouco por toda a Guiné-Bissau em FM. Em Catió é Rádio Educativa. Na cidade de São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai. Em Cachunga é o Berolando, em Buba é a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu estamos com a Leste FM e a Rádio Sitchanoku, em Bafatá. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá e na cidade de capital estamos em FM com a Pidjigiti. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade neste domingo, vamos conversar sobre saúde. E depois a Denis Teschke traz-nos a rubrica Fala África, em que ela vai conversar com Pierre Dogfic para saber quem é. Mas antes, as notícias neste domingo.
Obrigada, Ana. Eu sou Mayra de La Salete com as notícias deste dia 7 de agosto. O secretário de Estado Antony Blinken já está na África do Sul. O presidente da Costa do Marfim dá perdão presidencial a Laurent Gbagbo. Toneladas de cereais saem da Ucrânia. Biden deixa a Casa Branca pela primeira vez desde que teve Covid-19. Em Cuba, um morto, 121 feridos, 17 bombeiros desaparecidos em incêndio em Porto Petroleiro. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken chegou à África do Sul neste domingo, dia 7 de agosto, a primeira etapa da sua digressão africana de três nações. Para além da África do Sul, Blinken está também pronto a visitar a República Democrática do Congo e o Ruanda. Blinken deverá proferir um importante discurso na África do Sul na segunda-feira sobre a estratégia dos Estados Unidos em relação à África subsaariana. Alterações climáticas, comércio, saúde e insegurança alimentar serão temas de discussão. O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, disse no sábado, dia 6 de agosto, que tinha oferecido um perdão presidencial ao rival de longa data, Laurent Gbagbo, como parte de uma campanha de reconciliação com os seus antecessores antes das eleições de 2025. Gbagbo, presidente de 2000 a 2011, regressou à Costa do Marfim no ano passado, após ter sido absolvido em 2019 pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, acusado de crimes de guerra pelo seu papel numa guerra civil desencadeada pela sua recusa em conceder a derrota após as eleições de 2010. A decisão segue-se a uma rara reunião que aconteceu em julho entre o presidente Ouattara e os ex-presidentes Gbagbo e Henri Konan Bedié. Quatro navios de cereais partiram dos portos do Mar Negro da Ucrânia neste domingo. O Centro Conjunto de Coordenação, o organismo criado no âmbito da Iniciativa de Cereais do Mar Negro para monitorizar a sua implementação, autorizou as partidas através do Corredor Humanitário Marítimo. Os navios que saem dos portos ucranianos dirigem-se para a China, Itália e dois locais na Turquia. Entretanto, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusou a Amnistia Internacional de ter um silêncio eloquente por não se ter pronunciado sobre o bombardeamento russo da central nuclear de Zaporizhia, a maior central nuclear da Europa. O silêncio, disse Zelensky, indica a seletividade manipuladora daquela organização. E pondo fim ao seu mais recente isolamento devido à Covid-19, o presidente Joe Biden deixou no domingo a Casa Branca pela primeira vez desde que foi infectado com coronavírus no mês passado. Ele reúne-se hoje com a primeira-dama Jill Biden no seu estado natal de Delaware. Biden testou positivo pela primeira vez a 21 de julho, depois testou negativo a 26 e 27 e apanhou um raro caso de ressurgimento da Covid-19 a 30 de julho, forçando-o a isolar-se novamente. Neste fim de semana, o presidente americano testou negativo e amanhã, segunda-feira, ele tem agendado uma visita às vítimas das cheias no Kentucky. Um relâmpago num depósito de petróleo cubano causou explosões no local perto do porto petroleiro de Matanzas. As autoridades cubanas disseram no sábado que 121 pessoas tinham sido feridas e que uma pessoa tinha morrido e 17 bombeiros estão desaparecidos desde que o inferno começou na sexta-feira na base do superpetroleiro de Matanzas. Cuba virou-se para o mundo exterior em busca de, ajuda na luta contra o fogo. Continue connosco, veja mais notícias em www.voaportugues.com. Boa continuação.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão vespertina em português da Voz da América pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Já passo para falarmos da saúde com a doutora Graça Matzinha. Olha então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matzinha sobre questões de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, ouvintes. Eu estou bem. Acredito que a Ana esteja bem e os nossos ouvintes também.
E, doutora, hoje vamos falar de alopécia. A linguagem mais corrente é a calvície. Doutora, alopécia ou calvície é uma doença, é uma condição, é o quê?
Bem, não é propriamente uma doença, mas pode estar associado a algumas doenças. Portanto, o que é a calvície ou a alopécia? Esta é uma condição na qual a perda de cabelos, uma perda progressiva de cabelos, ou então os pelos em outras regiões do corpo, em alguns casos pode até haver uma perda total do cabelo, por exemplo. E, bom, infelizmente é uma condição que é bastante comum e afeta uma boa proporção da população. Fala-se de que cerca de 1 a 2% da população sofre de alopécia ou de calvície. E pode acontecer tanto nos homens como nas mulheres. Embora seja mais comum nos homens, porque tem a ver com a questão da produção de hormônios masculinos, como é o caso da testosterona, que vão afetar no surgimento desta alopécia.
Doutora, a que é que se deve esta perca de pelo ou de cabelos? O que é que causa?
Bem, Ana, sim, as causas não são totalmente conhecidas, mas acredita-se que esta seja uma condição autoimune, lembrando que as condições autoimunes são aquelas em que o próprio organismo reage contra partes do seu organismo, que o conhece como estranho e reage. Isso são as condições autoimunes. Portanto, acredita-se que a alopécia também seja uma causa autoimune, em que o próprio sistema imunológico ataca e destrói o tecido, tanto o tecido que é responsável pela produção de cabelo. E isto acontece não de forma, eu diria, não é de forma voluntária, é um engano no próprio processo de funcionamento do organismo. Então há este ataque. E pronto, o ataque é para as estruturas que formam pelo ou cabelo.
Doutora, qualquer pessoa pode ter problemas de calvície ou alopécia. Isto acontece em qualquer idade ou tem uma idade que é mais vulgar as pessoas ao começarem a perder o cabelo? Às vezes, por exemplo, a minha mãe diz que o cabelo dela começou a rarear, ou seja, ela tem menos cabelo hoje do que tinha antes. A que é que está associado, poderá estar associado em termos de idade? Alguma idade específica ou não?
Bem, Ana, primeiro a Ana questionava se esta é uma condição que acontece em qualquer idade e em qualquer pessoa. De facto, qual pessoa pode ter alopecia ou pode ter a calvície. Entretanto, existem alguns fatores de risco que tornam a pessoa mais suscetível ou não. Um desses fatores tem a ver com a história familiar. As pessoas que apresentam um histórico da doença têm uma propensão maior a ter a calvície ou a alopecia. Outro fator de risco que é importante tem a ver com o stress do dia a dia. Pode favorecer a ocorrência desta alopecia. E na maior parte das pessoas, a causa tem sido efetivamente essa. A pessoa até pode referir, ou muitas vezes refere, que começou a sentir uma perda progressiva do cabelo depois de ter acontecido uma situação estressante, ou porque está a passar por uma situação difícil a nível profissional, a nível familiar, causa muito stress.
Para além do stress, doutora, há alguma doença... Pronto, para além do cancro, não é? Que muitas vezes para tratamento do cancro é quimioterapia que as pessoas perdem o cabelo. Mas para além disso, alguma outra doença ou situação pode contribuir para a perda do cabelo, para além do stress?
Eu dizia que... Okay. Então, o outro fator que também é muito importante, Ana, é a questão do hormônio masculino, que é a testosterona. Este hormônio tem uma função importante no funcionamento do organismo, principalmente nos homens, porque é um hormônio masculino, mas também encontra-se em alguma percentagem nas mulheres. E quando há deficiências na testosterona, isto pode levar também a uma perda de cabelo. E no ciclo natural da vida do homem, há uma idade em que os níveis de testosterona começam a reduzir e isto afeta naturalmente a produção do pelo ou do cabelo e também pode fazer com que os fios fiquem mais finos e com tendência a irem se perdendo com o tempo. Então, essa questão da hormona é muito, muito importante. E daí que um dos tratamentos também tem a ver com a regulação destes hormônios, não é? Mas tudo isto tem que ser mediante uma avaliação prévia.
Doutora, uma pessoa começa a perder o cabelo, mas gostaria de fazer alguma coisa para, pelo menos, ou não perder mais, ou voltar a ter, fazer crescer, por assim dizer, o pelo, o cabelo. Há essa possibilidade ou não há medicamento nenhum que possa ajudar? Uma vez que calvície é uma coisa que é creio eu, também fácil de diagnosticar, não?
Basta. Exato. Bem, em relação à sua questão, Ana, primeiro importa dizer que a calvície pode aparecer em idade tão precoce quanto 17, 18 anos, como também pode aparecer numa fase tardia. E, bem, está descrito que quando aparece numa fase tardia pode ser mais fácil, não seria corrigir, mas pode ser mais fácil retardar a evolução desta calvície. E em relação à questão do tratamento, bem, felizmente é possível sim fazer ou conseguir alguma recuperação do cabelo, mas isto leva tempo e dependendo do paciente. No entanto, nem todos os casos têm tanto sucesso. Não é? Pode-se recuperar cabelos em alguns casos, mas noutros pode não haver uma recuperação do cabelo quanto se deseja e pode até chegar à perda total de cabelo no couro cabeludo. Mas depende de caso a caso. O mais importante é que depois de se fazer o diagnóstico, se houver possibilidade, dependendo de cada contexto, a pessoa faça o tratamento. Pode fazer um tratamento médico, mas também pode usar outras formas de disfarçar a calvície, usando chapéu, usando perucas, que já não é incomum ter homens que usam perucas, mas pronto, isso depende de caso a caso e também do que a pessoa quer, o quão esta calvície afeta o dia a dia da pessoa.
Doutora, uma das coisas que levam as pessoas muitas vezes a tentarem a esconder a sua calvície é muito uma questão social, é uma questão de estética. Para as pessoas, o cabelo é uma parte muito importante daquilo que elas oferecem, da imagem que as outras pessoas têm delas. Portanto, será talvez normal que as pessoas tentem esconder ou tentem remediar quando começam a perder o pelo. Em termos psicológicos, doutora, como é que se leva uma pessoa a aceitar que é calvo? Ou calva? Ou que está a perder o cabelo?
É uma daquelas situações, a calvície é uma daquelas situações que é difícil de se lidar com ela. Primeiro porque, conforme a Ana disse, nós consideramos o cabelo parte de nós e a perda de cabelo afeta diretamente na autoestima da pessoa. Não é? Então, o primeiro passo seria, efetivamente, a pessoa aceitar esta nova condição, reconhecendo que pode ser reversível, como também pode ser irreversível. E, portanto, se for irreversível, a pessoa vai ter que aprender a viver com esta condição. Uhum. E, infelizmente, não é em todo lugar que temos a disponibilidade de formas de disfarçar, como o uso de perucas ou o uso de, como é que eu diria? Sim, também são perucas, mas que não cobrem a cabeça toda, cobrem só as áreas específicas. Uhum. São poucos os sítios e as pessoas que têm acesso, por exemplo, a transplante de cabelo. Então, por um lado, pode-se recorrer ao tratamento médico, mas por outro, nos casos em que a pessoa quer apenas disfarçar, pode fazer uso de chapéus, para o caso das mulheres podem usar lenços, perucas e por aí fora. Mas tudo isso depende naturalmente da forma como a pessoa percebe a calvície, porque o fato da pessoa ser calva não quer dizer que a pessoa perca a beleza, tanto para os homens como as mulheres, mas é preciso que a pessoa primeiro faça um trabalho para aceitar isso e aprenda a viver com essa nova condição.
Exatamente, doutora. E uma das coisas que se pode fazer, doutora, é a prevenção, não é? Sempre é melhor prevenir do que depois nos confrontarmos com o problema. E aqui, por exemplo, a questão do stress, doutora, a tentarmos evitar, não só porque pode causar alguma perca de cabelo ou afinamento do cabelo, mas também o stress acaba por ter implicação na nossa saúde em geral e pode causar outros problemas. Vamos então, doutora, despedir-nos do nosso auditório. Ah, mas sem antes lhe fazer esta pergunta. A questão da lavagem do cabelo está de alguma forma a falta ou em demasia está de alguma forma relacionado com, por exemplo, uma calvície?
Bem, Ana, depende tudo dos produtos que nós usamos para o tratamento do nosso cabelo. Uhum. Infelizmente, há muitos produtos que têm substâncias que não são muito boas, que podem promover a queda de cabelo e até chegarmos à situação, uma situação em que há uma perda de cabelo, quer seja em algumas áreas da cabeça ou então uma perda total de cabelo. Então, é muito importante nós termos atenção com os produtos que nós usamos, com os componentes que estão lá, por exemplo, produtos que contenham sulfatos e parabenos não são muito bons para o cabelo. Então, são completamente desaconselhados, não é? E recomenda-se mais o uso de produtos naturais, que não tenham muita química. Uhum. Os produtos químicos são tóxicos para o cabelo. E podem sim, a médio e longo prazo, conduzir à perda de cabelo que pode dar numa calvície. Sim.
Tal e qual como as más tintas que se usam por vezes para os cabelos ou tintas
claro,
de longo prazo,
claro.
Não é?
Sem contar que nas mulheres também temos aquela alopecia ou aquela calvície que é causada por tracionar demasiado o cabelo, quando nós fazemos tranças. Então, é uma prática que, embora seja bonita, é preciso termos muito cuidado porque pode levar a médio e longo prazo a uma calvície, principalmente na região frontal e lateral da cabeça.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos vamos despedir do nosso auditório. Foi esta conversa semanal que mantemos aqui com a doutora Graça Macinha, em que falamos sobre um tema de saúde todas as semanas. E esta semana estivemos a falar de calvície ou alopécia. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana, cheia de saúde ou o melhor possível também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana, cheia de saúde para si também, nossos queridos ouvintes. E esperamos por todos vocês de hoje a 8 dias. E até lá, lembrem-se de cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Na rubrica Fala África, em destaque neste domingo, a 7ª edição do Festival de Hip Hop Moçambicano Punhos no Ar, a Dennis Teste, que vai conversar
Com Pierre Dog, ele é o organizador do evento e também presidente da produtora musical Nesta Vida Entertainment. Mais de 25 artistas de todo o país confirmados para a festa do hip hop.
Olá, aqui Dani Seski. Hoje no Fala África vamos falar sobre o festival Punhos no Ar, produzido pelo rapper e presidente da produtora musical Nesta Vida Entertainment, Pierre Dog. Seja bem-vindo!
Uau! Mais uma vez, muito obrigado, Dani. Boa noite, bom dia, boa tarde, conforme puderem ser o vosso fuso horário. É sempre uma honra poder estar aqui, falar consigo, falar com o mundo em prol do hip-hop nacional, em prol do hip-hop moçambicano. E para quem não me conhece, eu sou o Pierre Dog, AKA Vira-Lata, AKA Nesta Vida, AKA Pai de Munilo, Aquila, Chinila, Lúcio e Delto. Quiçá, ainda vem junho para esse 2022. One love.
Ai, Pierre, muito bom ouvir você aqui e sei que você está trabalhando aí incansavelmente pelo hip hop e um dos próximos eventos aí, né, que vai acontecer em Maputo e agitar a cidade é a 7ª edição do Festival Punhos no Ar, que acontece no dia 13 de agosto em Maputo. E o que, que o público pode esperar, Pierre?
Não só vai agitar a cidade, como vai agitar todo Moçambique, porque é um evento nacional, embora que vai acontecer apenas na capital do país, mas é um evento que reúne artistas de todo o canto do país, do sul, centro e norte do país. Logo, automaticamente vai agitar todo o Moçambique no dia 13 de agosto. Estamos já na 7ª edição, há muita expectativa, porque as duas últimas edições, a quinta e a sexta, que foram 2020 e 2021, respectivamente, por causa da pandemia, foram online e estamos de volta aberto ao público. Então há muita expectativa, não só a nível da produção, como também a nível do público. O público quer novamente voltar a sentir aquela sensação de ter a unidade nacional, de ter todo o Moçambique unido no mesmo palco, em prol do hip-hop nacional.
E quantos artistas vão participar e quem são eles?
São mais de 20 artistas, já devemos imaginar. Nós quisemos, nesta edição, trazer um pouco das várias esferas da cultura hip-hop. Temos artistas aí old school, temos new school, temos as female MCs, temos o mainstream, temos o underground. Então, um pouco de tudo nós teremos lá na 7ª edição. Artistas que já temos confirmações, temos Duas Caras, temos Bala de Prata, temos 3H, temos Dynamite. Das outras províncias temos Gabriel Flames, que é de Nampula, de Listinga vem Rei Bravo, da Beira vem Enciclo 2H, de Chimoio vem o coletivo da Vila Perigosa, cerca de 10 artistas da mesma cidade. Em Xaxai temos o Dalto. Então, como pode ver, artistas de todo o canto do país vão se encontrar no mesmo palco para exaltarmos aquilo que é hip-hop nacional. Então, é mais ou menos alguns dos nomes que vão estar lá presentes. Como disse, há mais de 20 tal artistas, é complicado eu ter agora todos eles na mente.
Com certeza, são muitos profissionais aí, tenho certeza que o público está super animado para participar de mais uma edição do festival e agora com presença física, então isso vai ser muito, muito bom mesmo.
Vai ser mesmo, Rato. O people quer sentir novamente aquele calor das outras edições passadas, antes da Covid, então, e esta é uma oportunidade única. De artistas reencontrarem-se, apesar de que muitos deles também, alguns deles se encontraram na primeira edição do Mose Pop Awards, que também foi um novo projeto que nós iniciamos este ano, 2022, como a primeira edição. Foi um momento também de exaltação do hip-hop nacional, onde encontraram-se também todas as esferas da cultura hip-hop. Então foi um momento também ímpar, histórico, a nível de Moçambique. E vamos fazer novamente esse momento histórico já no próximo dia 13 de agosto, no Centro cultural franco-moçambicano com mais uma exaltação da hip-hop nacional. Não vejo a hora já de chegar, a hora e a data de chegar o dia 13 para darmos este presente para a comunidade hip-hop e não só.
Com certeza. E, Pierre, o festival conta com atividades paralelas?
Vamos ter uma atividade paralela que é um debate. Na verdade, isso já começamos a fazer nas edições passadas, não aconteceu só nessas outras duas, mas nas edições passadas, antes da Covid, já fazíamos a questão de debate. Então vamos voltar com os debates que vai acontecer na terça-feira da semana do evento, e é um debate em parceria com a Gungu Televisão, vai ser transmitido em direto e vai ser uma antevisão daquilo que será a sétima edição do Festival Punhos no Ar. Paralelamente para isso, nós temos já em plano, temos também a parte do grafite no festival, e numa altura que agora, depois também de Moses, Popo Ortiz, o Chat B ganhou melhor grafiteiro, então já deu um bom ânimo para os grafiteiros continuarem a trabalhar, para mostrarem o seu trabalho, porque já existe um local onde podes ter o devido reconhecimento. Então há este plano de termos também o grafismo já no próprio dia do evento. Não podemos agora prometer para esta edição, estamos a lutar para ver se conseguimos para esta edição, mas caso não conseguimos esta edição, com certeza na oitava edição teremos o grafismo, porque faz parte da cultura hip-hop e não é importante que também faça-se presente o grafismo. Então vamos tentar na medida possível ver se conseguimos nesta edição, mas caso não seja possível, com certeza na próxima edição já estaremos preparados para termos o grafismo lá. Então, além do debate, vamos também, não vai ser, vai ser um evento não só de música como tal, vamos lá ter a exposição de beats, que é onde trazemos os produtores para nós chamamos de vender o seu peixe, entre aspas, quer dizer, mostrar aquilo que eles fazem, que é as instrumentais. Então vamos lá ter a exposição de beats, vamos também ter as batalhas verbais. Batalhas verbais, onde vamos ter dois gladiadores, um que é da Beira e outro que é aqui de Maputo, vão enfrentarem-se numa batalha verbal. E obviamente vamos ter também as performances musicais. Então, no como geral, são mais ou menos essas atividades que vão acontecer já no dia 13 de agosto.
Foi um prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez no Fala África para falar do Punhos no Ar. Estou muito feliz, muito obrigada. Desejo aí muito sucesso para você aí nas novas empreitadas e também com o Punhos no Ar.
Eu que agradeço, Dani. É sempre uma honra poder falar aí para o mundo. E já agora, novamente, eu disse na primeira edição que conversei consigo. Volto a dizer agora, tais de parabéns. Continua a engrandecer a cultura no geral, não moçambicana, porque tu falas do mundo no geral. Então continuas aí a fazer o teu excelente trabalho, estás a deixar um legado para gerações futuras. Então continuas, estás totalmente parabéns, agradecimentos especiais a si e a sua equipe. Eu sei que não trabalha sozinha, a si e a sua equipe de produção e realização. Agradecimentos especiais ao Fala, ao Voa Português, muito obrigado. Agradecimentos especiais também para a minha equipe Nesta Vida Entertainment, agradecimentos especiais aos meus parceiros, agradecimentos especiais para o Hip Hop Mons, agradecimentos especiais para todo Moçambique.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão Vespertina em Português da Voz da América neste domingo, 7 de agosto de 2022. Amanhã, segunda-feira, voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América, que se despede de toda a sua audiência, com um abraço da Ana Guedes e do Lício Ailo. Amigos ouvintes, então, até amanhã.
This program has come to you.